Bem-vindos ao Tussurdão. Bem-vindos de volta a mais um e-commerce à quarta. Esta semana quero-lhe falar sobre tarefas que são realizadas por gestores de e-commerce e que garantidamente são tarefas importantes para um negócio de e-commerce, mas será que deviam ser feitas pelo gestor de e-commerce? Já sabem que a minha opinião é que o gestor de e-commerce é um gestor de negócio, é alguém que deve estar focado nas vendas e em focar-se em aumentar os resultados de cada negócio. E será que estas atividades estão ou não alinhadas com esse propósito maior que são as vendas da minha loja online? Então vamos cá ver cada uma delas. Em primeiro lugar, queria-lhe falar sobre a gestão de produtos em back-office. Garantidamente é uma atividade importantíssima, nós temos que ter o conteúdo no back-office, o conteúdo certo, as imagens, os textos para SEO, portanto todo o conteúdo que é fundamental para eu conseguir vender os meus produtos ao meu cliente. Será que deve ser o gestor de e-commerce a fazer isto? Numa fase inicial, eu compreendo que seja esta pessoa a fazê-lo. No entanto, a partir do momento que o negócio cresce, esta atividade deve ser delegada. Ou a informação surge na loja online através de integração de sistemas, através de integração com o software de gestão e faturação da empresa e depois pode ser feita apenas alguma atualização ou melhoria de conteúdo para o online, especificamente no back-office da loja online ou num PIM, num Product Information Manager, alguns sistemas que funcionam dessa forma, ela tem que ser carregada manualmente e deve ser feita por um gestor de conteúdos, não deve ser alguém que esteja responsável pela gestão do negócio, mas sim alguém responsável pela gestão de conteúdo. Este normalmente é um tema que, quando tem a ver com carregamento em back-end, é um tema que pode ser complexo e que é preciso dominar a ferramenta, é preciso dominar a tecnologia que estamos a utilizar. Então, se esta é uma atividade que é feita primeiramente pelo gestor de e-commerce, ela deve ser transferida para outra pessoa com formação, com processos, com forma de o fazer de forma mais automática possível, se possível. Esta é uma das tarefas que facilmente nós integramos com o nosso software de gestão e ela é feita por alguém da gestão de produto ou alguém que abre o produto no nosso software e deixa de haver necessidade de ser feita por alguém e por intervenção humana adicional. De seguida temos a configuração de promoções e descontos. Será que isto deve ser feito pelo e-commerce manager? Mais uma vez, estamos a falar de gestão de back-office. Numa fase inicial, mais uma vez, sim, porque o gestor de e-commerce está a começar este processo, provavelmente. Numa fase posterior, deve ser gerido por alguém que faz esse trabalho de gestão de conteúdo, de configuração de campanhas, enquanto que o gestor de e-commerce define que campanhas é que serão colocadas, criadas, construídas para a nossa atividade online. Depois temos também o atendimento ao cliente. Será que é o nosso gestor de e-commerce que deve fazer atendimento ao cliente? Claramente, este é um papel de serviço de apoio ao cliente, de alguém que está dedicado a falar com o cliente, a receber feedback do cliente, a integrar o feedback na empresa, na gestão do produto, na gestão de clientes mesmo, na preparação das encomendas. Alguém que esteja no atendimento ao cliente não consegue estar a pensar no negócio. Isto tem a ver muitas vezes até com a nossa dificuldade de separar as águas. Então, se eu tenho um cliente a reclamar, eu devo ter alguém que é o advogado do cliente dentro da minha empresa e essa pessoa é que gera essa relação com o cliente. O meu gestor de e-commerce tem que estar a pensar negócio, tem que estar a incorporar aquilo que é o feedback do cliente no negócio, mas não deve ser a cara que está a atender o cliente, porque muitas vezes leva à frustração. Então, alguém que está a pensar negócio, é a mesma coisa que alguém que esteja a gerir redes sociais e também faz atendimento ao cliente. Imaginem que um cliente reclama de um conteúdo que foi construído por aquela pessoa que está a gerir redes sociais. Essa pessoa sente que que o trabalho dele está a ser posto em causa. Portanto, nós não devemos, de todo, colocar a mesma pessoa a fazer as duas funções, porque é difícil nós desligarmos o chip, é difícil nós sermos só um, aliás, sermos vários dentro de um só. Por isso é que é tão importante nós termos funções e ter as pessoas dedicadas a cada uma das funções. Temos também a gestão de inventário. A gestão de inventário, dependendo da fase do negócio, pode ser algo que efetivamente está na mão do gestor de e-commerce, porque o gestor de e-commerce vai definir os estoques para as vendas, vai encomendar mais estoque a fornecedores, vai previsionar as campanhas que vai fazer. Então, ou tem reporting direto de outra área da empresa, ou deve ser uma função que ele deve assumir, pelo menos até conseguir escalar o suficiente o negócio para ter alguém focado nesta tarefa. Não quer dizer que tenha que estar a fazer controle de estoque manual, não é isso. O que estamos aqui a dizer é que ele vai poder ter reporting ou vai poder exportar informação de algum sítio, cruzar com vendas, estoque disponível com vendas, fazer um cálculo de quanto estoque é que precisa para cumprir com aquele objetivo de vendas, mas deve ser o owner, o dono desta função e deve, mesmo tendo pessoas a reportar a ele, a responsabilidade deve chamá-la até si, para garantir que tem produto suficiente para atingir os objetivos do negócio. Depois temos a análise e otimização da própria loja online. Numa fase ideal, inicial, mas também a escalar, esta deve ser uma responsabilidade do estudo e-commerce. Olhar para dados, garantir que a loja está suficientemente otimizada para a venda, garantir que o tempo de carregamento de página é rápido o suficiente, garantir que as funcionalidades que a loja tem cumprem com aquilo que é a expectativa do cliente, com a rapidez, com a captação de e-mails, com a conversão, com todo o processo de conversão da venda. Isto deve ser do ownership do gestor de e-commerce. Isto é a sua responsabilidade, porque as vendas são da sua responsabilidade. Portanto, deve assumir para si esta função de análise de dados e de otimização. Depois temos também a questão logística, preparação de encomendas e envio. Será que isto deve ser da responsabilidade do gestor de e-commerce? Esta, mais uma vez, é uma função mais de serviço de apoio ao cliente ou de logística. Nós devemos delegar esta função em quem está na parte operacional. E eu compreendo, e já o disse várias vezes, quando eu inicio um negócio de e-commerce, quando eu estou numa fase muito inicial, quando eu não tenho equipa, não tenho recursos, é normal que eu faça um bocadinho de tudo e que inclusivamente vá preparar encomendas. Mas ao escalar, ao crescer minimamente, a primeira coisa a substituir é o atendimento ao cliente e a preparação de encomendas, para libertar tempo para o gestor de e-commerce pensar negócio. Porque se estiver constantemente a preparar encomendas, a fazer chegar uma encomenda a um cliente, a falar até com fornecedores porque houve algum problema com um determinado stock, não vai conseguir se focar naquilo que é pensar estratégia de vendas, pensar campanhas, pensar mercados, pensar canais. Okay? Isto é muito, muito importante. Depois temos também SEO e marketing de conteúdo. Quando começamos a loja, é uma responsabilidade do estudo e-commerce pensar como é que eu vou ter uma loja otimizada, como eu já disse, e otimização não é só enquanto desempenho de loja, mas também em termos de SEO e conteúdo. No início, é esta a sua responsabilidade, é garantir que a loja aparece em todo o lado. E um estudo e-commerce deve, se não tem, deve ter formação em marketing digital. Não precisa de ser um especialista e de dominar todas as áreas, a não ser que queira chamar para si algumas responsabilidades a este nível, mas deve perceber o funcionamento da estratégia digital e, em termos de SEO, aí sim formar-se mais profundamente e assumir essa responsabilidade. E porquê esta é a minha opinião? Embora seja da opinião que devem existir especialistas de marketing digital a trabalhar em lojas online ou devemos ter esses serviços, contratar esses serviços externamente, quando falamos numa loja online, um dos pontos-chave de atração de clientes é realmente a parte orgânica. E se nós fazemos campanhas de notoriedade para a marca, se nós investimos em publicidade digital, alguma forma de atração, nós precisamos realmente de posicionar a nossa loja online de forma orgânica nos motores de pesquisa. E não apenas em Google, mas também quando trabalhamos canais de YouTube, em que podemos também melhorar esse posicionamento. O próprio TikTok hoje em dia também é indexado, também já conseguimos ter visibilidade nas pesquisas orgânicas, por isso é que é tão relevante quem assume a liderança de um projeto ter a capacidade de implementar uma estratégia de SEO ao nível de conteúdo. Ao nível técnico, poderá recorrer a empresas externas e o mais importante é que a tecnologia esteja efetivamente otimizada e que consiga dar resposta às necessidades técnicas do SEO, que existem variadíssimas sitemaps, tempo de carregamento de página também afeta o SEO, tudo o que tem a ver com configurações de canonicals, de gRFlangs, coisas um bocadinho mais técnicas e que este também não é o momento de explicar, mas que de tudo aquilo que é marketing digital, o gestor de e-commerce deve ter este conhecimento. Para mais tarde, ao escalar, ao contratar outras pessoas para a equipa, também saber o que pedir, também saber que requisitos é que estas pessoas devem ter e depois encontrar profissionais de marketing digital que ajudem a diversificar aqui os canais de marketing e de comunicação da própria loja online. Ao mesmo tempo, temos a gestão de redes sociais. E tanto a gestão de redes sociais como o ponto seguinte, os anúncios pagos e toda a estratégia de marketing digital, como eu já disse até agora, para mim é importante numa fase inicial, o estudo de e-commerce possua este conhecimento. E possua este conhecimento porque ele vai ter que criar estratégias para angariar clientes, para converter clientes e para fidelizar. E pensar só a loja online não é suficiente, ok? Eu preciso pensar a otimização, eu preciso de pensar a experiência do utilizador, mas eu também preciso pensar tráfego. E um erro comum é entregar toda a responsabilidade do tráfego a um agente externo, a uma empresa. E carregar nos botões, construir os anúncios, é uma coisa muito diferente de definir estratégia. Então, eu contratar alguém para implementar as campanhas, para implementar a gestão de redes sociais, sim, com toda a certeza, interno ou externo, e não é da responsabilidade do estudo e-commerce carregar em botões ou fazer as partilhas. Mas é da sua responsabilidade definir estratégia, definir o tom de comunicação, definir a linguagem que a marca terá. Quando vejo, aliás, várias vezes eu vejo isto a acontecer, vejo empresas a externalizar totalmente a sua estratégia, a não assumir a responsabilidade da estratégia de marketing digital para a sua loja online e a terem ou custos muito elevados ou maus resultados. Às vezes até têm bons resultados, mas os custos altíssimos, porque não conseguem gerir, monitorizar corretamente o investimento que está a ser feito face ao retorno. E por outro lado, também não tem a estratégia na sua mão, ok? E, portanto, quando não temos estratégia, até investimos, mas nem temos resultados, porque quem está do outro lado também está a testar, também está a tentar alcançar os resultados que nós ambicionamos. Por isso, estratégia dentro de portas, implementação pode perfeitamente ser feita fora de portas ou encontrar alguém que o faça dentro de portas. E aí, realmente, o estudo de e-commerce deve ter alguma formação em marketing digital, mas mais no sentido de analisar, definir estratégia e analisar o que está a ser feito e não tanto de implementação, não tanto de mexer nos tais botões específicos para a estratégia de marketing digital. Depois temos tudo o que diga a respeito de design e usabilidade da loja online. Já vamos no ponto número 10. Então, em termos de usabilidade e experiência do utilizador, como eu já disse antes, a otimização está alinhada com isto. Portanto, o estudo de e-commerce deve ter na sua responsabilidade a análise dos resultados e compreender onde é que devem ser feitas as alterações. Se ele tiver capacidade de alterar design, de implementar mudanças no design, ok, poderá fazê-lo, mas só numa fase inicial. Porque a partir do momento em que o negócio cresce, deve ter alguém responsável pelos conteúdos, pela otimização da loja, pelas melhorias que querem implementar. A responsabilidade do gestor é identificar quais são essas melhorias e delegar na equipa e nas pessoas que tenha ou ao seu lado ou parceiros externos para fazer essas implementações. Depois, monitorização da concorrência. Aqui é algo que é da responsabilidade do estudo de e-commerce, efetivamente. É ele que deve saber o que é que a concorrência está a fazer naquele momento, que campanhas é que estão ativas, que lançamentos é que estão a fazer, que novas marcas estão a surgir no mercado, que canais é que eles exploram. Isto é algo que deve ser feito de forma contínua. Nós nunca estamos isolados no mercado, nós até podemos lançar algo inovador, mas raramente hoje em dia teremos a patente ou teremos a exclusividade de determinado produto. Por isso é que é tão relevante nós garantirmos que, ok, o estudo de e-commerce tem ferramentas para acompanhar isto, mas que seja da sua responsabilidade e que não esqueça essa responsabilidade. Porque é muito fácil nós esquecermos, é muito fácil nós entrarmos no circuito das nossas tarefas, do dia-a-dia, aquilo que temos para fazer e esquecermos completamente aquilo que os outros estão a fazer lá fora. Não é para copiar nada, é para saber o que é que está a ser feito e como é que eu posso melhorar eu, enquanto dono de negócio, enquanto gestor do negócio de e-commerce, o que é que eu posso fazer para melhorar. Seja concorrentes diretos, sejam concorrentes indiretos, concorrentes que estejam a desaparecer no mercado também pode acontecer e podemos ir buscar essa fatia do mercado. Novas estratégias que estão a adotar em termos de conteúdos, em termos de comunicação, em termos de email marketing, por exemplo, o que é que eles estão a fazer? E nós temos a nossa estratégia, nós não vamos copiar, nós vamos compreender o que é que está a ser feito. E também podemos fazer benchmark, que é analisar concorrentes superiores, concorrentes que estão no posicionamento que nós gostaríamos de lá estar e tentar nos aproximar deles. Às vezes são concorrentes internacionais que nós sabemos que estamos muito longe deles em termos de concorrência, mas gostamos daquela estratégia, então vamos mapeá-la e tentar até mimificar um pouco essa estratégia, porque ela não vai afetar, nós não vamos estar a copiar uma concorrência direta no nosso mercado, portanto, estamos a ver o que é que os outros fazem e estamos a procurar as melhores práticas para que também possamos entregar isso ao nosso cliente. E então, esta sim é uma responsabilidade do e-commerce manager. Depois temos a gestão de parcerias, de afiliados e outros. Então, quando falamos de gestão de parcerias, é muito importante que essas responsabilidades estejam no e-commerce manager numa fase inicial. A partir do momento que temos alguém que trate de toda a parte de marketing e comunicação, até podemos ter uma equipa, aí delegamos na nossa equipa. Mas nesta fase inicial, em que nós temos que encontrar os parceiros certos, as pessoas que fazem sentido para a nossa marca, com a qual vamos procurar se tem o mesmo tom, se tem a mesma audiência, até nós construirmos o processo que faz mais sentido para o nosso negócio, então devemos chamar até nós essa responsabilidade. Ela pode ser partilhada, pode ser até delegada mais tarde noutros elementos da equipa, mas eu devo saber exatamente quais são as regras para eu ter um parceiro. Imagine que faz uma parceria com uma marca não concorrente, mas é outra marca que vende online e fazem oferta de produtos, cruzamento de produtos nas encomendas. Ok, então, que marca é esta? Será que ela faz sentido? Será que está de encontro aos valores que a minha marca tem ou que o negócio onde eu estou se insere? Portanto, isto é muito importante antes de delegar nos outros. A maior parte das tarefas devem ser feitas por nós em primeiro lugar e devemos nós garantir que elas estão a ser feitas corretamente. Mesmo que contratemos alguém com experiência naquela função, nós devemos sempre fazer a gestão de expectativas, indicar o que é que seria o esperado daquela função para nós e indicar quais é que são os procedimentos e os processos que internamente devem ser feitos para cumprir com aquela função. Quando tratamos de parcerias, afiliados, etc., ainda mais porque vamos ter a marca a ser comunicada noutras marcas, noutros parceiros, em afiliados que até podem receber uma comissão sobre as vendas e temos de garantir que eles estão alinhados com a comunicação que nós queremos para a nossa marca. Temos ainda a segurança da loja online e tudo o que diz respeito à segurança de base de dados, de utilização dos e-mails, etc. Isto deve ser delegado no nosso responsável de IT, se eu tenho um negócio um bocadinho de maior dimensão. Se não no nosso parceiro tecnológico, devemos ter contratos que assegurem a segurança dos dados, devemos ter um certificado SSL para garantir que, não, que, os nossos, que os dados estão a ser protegidos e que todas as transações são protegidas também. É cada vez mais obrigatório, na verdade hoje em dia nós já nem sequer conseguimos ter um site com registro que não tenha certificado SSL, é mesmo obrigatório. Isto não é da responsabilidade do e-commerce manager, mas é algo que deve ter sido tido em consideração por quem está a gerir a loja online e os nossos parceiros tecnológicos normalmente assumem essa responsabilidade ou dizem-nos onde é que nós devemos comprar o certificado e outras ações que possamos ter ao nível da segurança. Já vamos no ponto 14, ok? Já sabem que eu tenho as minhas cábulas e estamos aqui a tocar em vários pontos que um gestor de e-commerce deve ou não fazer. Já sabem que no nosso acelerador de e-commerce tem acesso a tudo que são os nossos cursos gravados sobre e-commerce para a construção de uma loja online de raiz ou para a otimização das vendas. Temos também aulas ao vivo mensalmente e é no acelerador que vai encontrar tudo isto que eu estou-lhe aqui a dizer, especificamente em termos de tarefas, em termos de funções, em termos de operação até processos. Temos tudo no nosso acelerador de e-commerce, além, claro, das nossas aulas ao vivo mensais em que vamos respondendo também a questões que nos colocam. Então agora o ponto 14. Gestão financeira e fiscal. Este é um tema que a maior parte dos gestores de e-commerce não domina. Não é por mal, é porque simplesmente não está dentro do universo deles, do conhecimento deles. A maior parte dos gestores de e-commerce vem de uma área comercial, ou vem de uma área de vendas, ou vem de marketing, ou é contratado porque tem um conhecimento específico sobre aquele setor. Imaginem, farmácia, é normal que vamos contratar alguém que seja um farmacêutico, que tenha depois alguma formação em marketing, porque é algo muito específico, é algo que é preciso ter conhecimento do mercado e então vamos contratar um especialista, alguém com já experiência na área e aí é muito comum. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha experiência na área financeira, de gestão, de análise de números. Então, a solução é dar esse conhecimento ao gestor de e-commerce. É juntar algumas pessoas dentro da empresa ou fora da empresa que prestem serviços, como a área de contabilidade, que normalmente é externa à empresa, contabilidade de gestão, possa entregar reporting, que possa ajudar na análise do negócio e ao garantir que existe o cumprimento dos objetivos do negócio para garantir que a empresa é saudável financeiramente. E é muito importante o gestor de e-commerce procurar conhecimento a este nível. É onde existe mais falhas e assumo para todos vocês que é onde existe mais falhas no mercado. A maior parte dos gestores de e-commerce não tem acesso a conhecimento porque não o tem, não sabia, não sabe, nunca teve acesso muitas vezes a estes dados de margens, de vendas, de break-even, saúde financeira da empresa. E além de não ter essa informação dentro das empresas onde está, também não tem formação para isso. Então procurem-na, leiam, estudem, façam formações, procurem consultoria que vos ajude neste sentido. Isto porque já vi variedíssimas vezes empresas, até da área da contabilidade, a integrar as vendas de forma errada, a não entregar relatórios de análise para quem está numa loja online, a integrar vendas em bolo, por exemplo, a integrar compras que foram feitas de stock em bolo. Então, isto não permite a gestão do negócio, isto só me permite olhar para números e que me dizem que a minha empresa, se calhar no mês passado, teve uma quebra de 30 mil euros porque integrou stock que vai durar 2 anos. Então, isto não deve ser feito desta forma. Obtenham um conhecimento financeiro e contabilístico suficiente para conseguirem gerir o negócio de forma mais assertiva possível. Isto é mesmo muito importante e é uma responsabilidade do gestor de e-commerce. Depois, compras e negociação com fornecedores. Eu diria que até uma fase avançada do negócio, isto é da responsabilidade do gestor de e-commerce, porque ele vai provavelmente negociar com fornecedores de caixas de envios, com transportadoras, com métodos de pagamento, com parceiros internacionais, por exemplo, marketplaces, onde vamos vender os nossos produtos. Então, sim, isto é uma responsabilidade do gestor de e-commerce. Deve estar na sua mão o negócio e as negociações com fornecedores, que podem ser de stock, podem ser parceiros, pode ser de embalagens, pode ser de imensas coisas, até de parceiros de marketing, mas que seja da responsabilidade do gestor de e-commerce, não tenho dúvidas algumas que isto cabe nas suas responsabilidades. Depois ainda, contratação e gestão da equipa. Claro que é algo que é fundamental num gestor de e-commerce, é algo que o gestor de e-commerce tem que fazer. Está na sua responsabilidade. Contratar e gerir equipas. Formar nos processos, garantir que as equipas estão preparadas para implementar os processos e garantir que lhe dão o reporte necessário para ele tomar decisões de negócio. Esta é uma função do gestor de e-commerce e não pode ser delegada. Pode, sim, utilizar recursos como os recursos humanos, como outras áreas da empresa, que podem ajudar a recrutar melhor, a seguir parâmetros que façam sentido para aquela empresa. Mas a gestão e a responsabilidade daquela equipa é do gestor de e-commerce e não é de mais ninguém. O que é que acontece às vezes nos negócios? Temos um CEO, que é uma pessoa que tem muitas responsabilidades e tem responsabilidades a vários níveis dentro da empresa, e depois temos operacionais. Pessoas que fazem a gestão de marketing, pessoas que fazem a gestão de produto, pessoas que fazem até o sourcing dos produtos, mas depois não temos o gestor de e-commerce aqui a meio. Então, se o CEO tem muitas responsabilidades no sentido de gestão do negócio, de, por exemplo, trabalhar vários canais, de encontrar caminhos para aquele negócio crescer, o gestor de e-commerce deve estar focado, ou deve existir um gestor de e-commerce focado na gestão daquela área de negócio. Porque depois vão existir outros canais, certamente. Vão existir vendas noutros canais, lojas físicas, franchisados, shopping shops, multimarcas. Há imensas formas diferentes de vender e o CEO deve estar a olhar para o negócio cá em cima. Okay? Uma visão a planar, a compreender o negócio como um todo. Deve existir um gestor de e-commerce para gerir a unidade de e-commerce e não ter depois logo a equipa operacional que está a reportar ao CEO que depois não consegue dar suporte porque não consegue estar em todas ao mesmo tempo. Então, se não tem essa função na sua empresa, é o momento de também a recrutar e de garantir que dá a formação específica para o gestor de e-commerce. Se estiver à procura de alguma formação específica para o gestor de e-commerce, aí fale connosco porque eu tenho, ou comigo, porque tenho a mentoria para gestores de e-commerce. E-commerce Growth Strategy é a mentoria certa para quem está numa posição de liderança num negócio de e-commerce. É para isso, para eles. E para estas pessoas que nós criamos a mentoria, ok? Portanto, focado em gestão, focado no negócio, focado em pensar como é que, ok, vamos libertar o CEO destas responsabilidades de gestão operacional e vamos colocar alguém aqui a gerir a equipa, a gerir este negócio. De seguida, temos tudo o que diz respeito a marketing. Ou alguns pontos de marketing, já falei de alguns antes, mas aqui mais alguns específicos que também vejo alguns gestores de e-commerce a fazê-los e gostava de falar sobre este assunto. É verdade que nós, enquanto gestores de e-commerce, temos muita responsabilidade. E é verdade que às vezes assumimos mais responsabilidade do que aquela que devíamos ter, porque consideramos-nos ou somos os donos do negócio ou somos quem está a encabeçar o negócio, então assumimos muitas responsabilidades, algumas demasiado operacionais. Então a próxima é a otimização da conversão em termos de testes A/B. Então, se primeiro eu disse que sim, a otimização da conversão é a responsabilidade do gestor de e-commerce, mas é numa perspectiva de análise. Quem vai implementar os testes A/B, se for um designer, se for um gestor de conteúdos, ele pode perfeitamente, essa pessoa pode implementar, pode reportar ao gestor de e-commerce que toma as decisões. Portanto, a implementação não tem que ser do gestor de e-commerce, mas sim a análise e a gestão posterior disto. Depois também a gestão do email marketing. A gestão de email marketing é algo operacional, mais uma vez, é algo que deve ser entregue a um elemento da equipa ou alguém que faça a gestão de conteúdo ou mais uma vez design, alguém que seja mais operacional e que vá depois dar report ao gestor de e-commerce e dar report, que por sua vez dará report ao CEO ou ao dono da empresa. E portanto, é importante que estas atividades existam. Mas operacionalmente não faz sentido que seja o gestor de e-commerce a fazê-las, porque vai estar a utilizar um tempo que é muito importante para pensar no negócio e para pensar em crescimento de negócio e não na operação. E agora, o último tópico que eu tenho para lhe dizer. Sim, chegamos aos 20 pontos. Otimização de imagens e vídeos. Mais uma responsabilidade da área de conteúdos, ou do fotógrafo, ou de videógrafo, ou de alguém que tenha a responsabilidade de captar e editar os conteúdos e até de os publicar. Não deve ser uma responsabilidade do gestor de e-commerce fazer esta implementação diária, nem esta otimização diária, embora, claro está, ela tenha que existir. E então é verdade, cheguei aqui a 20 pontos que são feitos dentro de um negócio de e-commerce, mas nem todos eles devem ser feitos pelo gestor de e-commerce. Espero realmente que este podcast tenha sido útil para si e já sabe, alguma questão, basta enviar mensagem, envie-nos mail no site do TSE, coloque-nos questões nas redes sociais ou então envie-me diretamente uma mensagem também para mim. Estejam à vontade, estou aqui para ajudar. E já agora, informo que no dia 20 de abril de 2023, às 21 horas, terei um workshop gratuito sobre como lançar a sua loja online. Workshop do zero ao sucesso. Deixarei aqui o link em baixo e caso tenha interesse, inscreva-se e junte-se a mim. Então, no dia 20 de abril, às 21 horas, no Zoom, teremos um workshop aberto para quem quer lançar a sua loja online em 2023. Obrigada e até para a semana.